E estamos na Semana Mundial do Sono. Quais são as principais queixas que se refletem no sono da população? Sobre isso a gente conversa com o Dr. Sérgio Brasil Tufik, diretor médico da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, a quem a gente agradece aqui a gentileza de nos atender e conversar conosco. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada por aceitar nosso convite. Na Semana Mundial do Sono, né, a gente podia começar já explicando qual o tipo mais comum de distúrbio que afeta o sono, doutor?
Perfeito. Então, acho que é importante fazer uma primeira distinção, né? A nossa sociedade contemporânea vem sofrendo muito com a privação de sono, que não necessariamente é um distúrbio, mas é algo que gera muito prejuízo para a vida. Então, basicamente, a pessoa dorme bem, só que ela não consegue dormir a quantidade de horas que ela gostaria. E isso é um problema muito grande na nossa sociedade e acho que a pandemia ainda veio para agravar. Dos distúrbios de sono, nós temos os dois principais, que são a apneia obstrutiva do sono, que o sujeito ronca e tem pausas respiratórias. Um estudo feito pelo Instituto do Sono, na cidade de São Paulo, chegou à conclusão que 1/3 da população tem apneia. E o segundo distúrbio também mais frequente é a insônia, que é a dificuldade ou para pegar no sono ou para se manter o sono em uma noite de sono contínua, que também cerca de 1/3 da população também tem. E aí a gente tem umas outras queixas, né? Só para, acho que é um dado importante, um outro estudo feito no Instituto do Sono aí com a população do Brasil chegou à conclusão que 8 em 10 brasileiros têm pelo menos alguma queixa de sono, né? Para ver como é importante esse assunto.
Sem dúvida, doutor. E por isso a gente também trouxe, né, aproveitando essa Semana Mundial do Sono, a gente trouxe esse tema aqui para o nosso programa, né? E como a gente já falava, já que o senhor trouxe essa distinção também a respeito, né, dos distúrbios e também das dificuldades, ter uma noite de sono é fundamental para ter um dia bom, com energia. Isso já é de conhecimento geral. Mas por quê? Qual o impacto do sono no corpo humano para que as pessoas possam entender, né, o básico a respeito disso?
O sono é algo relativamente novo na nossa ciência, porque até a década de 50, 60, não era possível estudar o sono. Então, dava-se a sensação que nada acontecia, que nós ficávamos simplesmente parados e nada de importante acontecia. Cada vez mais fica claro duas grandes importâncias do sono. Uma, óbvio, acho que é de repouso, né? Então, de forma geral, nosso metabolismo tende a diminuir para se reparar todo o desgaste físico e psicológico que a gente tem durante um dia. Mas também existe alguns momentos no sono de intensa atividade, que é fundamental, por exemplo, para a cognição, que é fundamental para o sistema imunológico, que é fundamental para o sistema cardiovascular. Então, eu diria que o sono é uma das principais, se não a principal atividade homeostática, né? Ou seja, de regulação do nosso organismo para permitir que a gente tenha uma vida de qualidade. E acho que é interessante comentar que assim, é a atividade que a gente mais gasta tempo, né? Então, se você pensar nas coisas que você precisa fazer, como comer, por exemplo, a gente gasta pouco tempo, mas o sono vai aí de indivíduo a indivíduo, mas de 1/3, quase até metade da vida que as pessoas passam dormindo. Então, é uma atividade fundamental e importante para a nossa saúde em todas as dimensões possíveis.
E o quanto, doutor, uma situação como a pandemia, que já tem mais de 1 ano, impacta no corpo, na mente e no sono?
Bom, é uma situação extremamente desgastante em todos os sentidos possíveis, né? Nós, no Instituto do Sono, fizemos uma pesquisa no ano passado para justamente sentir um pouco qual o impacto que a pandemia teve no sono da população. Nosso estudo foi com o Brasil inteiro, a maior parte no estado de São Paulo, né? E só para vocês terem uma ideia, a gente chegou a um número de que 55% dos brasileiros se alegavam de uma piora da qualidade de sono. 35, 36% falaram que não mudou e 9% apenas disse que melhorou. Mas queria enfatizar, então, 55%, mais da metade dos brasileiros afirmaram uma piora de sono, isso em junho e julho do ano passado, né? E as três principais razões que a gente sente para essas afirmações é, primeiro, as pessoas terem mais preocupações diante da situação, né, não só da conjuntura global e do país, mas também pessoal, né, de incertezas quanto à profissão, quanto à saúde da sua família. Isso é realmente muito desgastante. Segunda razão é das pessoas ficarem mais tempo em frente a telas, como computador, celular, tablets, enfim. E uma terceira razão comentada é de ficar mais tempo em casa. Então, acho que a rotina foi muito mudada. Claro, não são todos os brasileiros que tiveram a possibilidade de trabalhar em casa, em home office, mas muitos estão nessa condição. Enfim, gerou uma mudança muito grande no aspecto de vida das pessoas, e acho que especialmente a preocupação relacionada ao cenário como um todo levou a esse número de 55% das pessoas referindo uma piora da qualidade de sono.
Uhum. E existem práticas, doutor, que auxiliam as pessoas a terem uma boa noite de sono? Algo que a pessoa pode fazer no dia, algo que ela pode se atentar, como exercício físico, algum tipo de prática?
Com certeza, acho que existem uma infinidade de coisas que podem ser levadas em consideração. De forma geral, a gente chama isso de higiene do sono. Acho que um primeiro princípio é ter uma rotina regular. Então, quanto mais você sempre dorme no mesmo horário e acorda no mesmo horário, isso facilita para o seu organismo se preparando, né? E aí, perto da hora de dormir, é interessante evitar o máximo de desgaste possível, seja com problemas que você leva para a cama, tentar não levar, evitar a exposição à luz, seja celular, seja TV, seja computador, seja dormir num ambiente que seja tranquilo, não muito movimentado, com uma temperatura agradável, tudo isso facilita. Em termos de alimentação e exercício, é muito importante. Então, evitar de ter refeições muito pesadas e muito próximo ao horário de dormir, evitar bebidas energéticas ou com cafeína, que também atrapalham muito o sono. Então, isso é para citar algumas dentre uma ampla gama de soluções possíveis. Só que no contexto da pandemia, acho que uma coisa que é importante enfatizar, especialmente para as pessoas que estão em casa e trabalhando em casa, é tentar separar. Eu sei que às vezes é difícil, né? O trabalho não permite, ou enfim, você é cobrado 24 horas por dia. Mas, claro, na medida do possível, tentar separar o que é meu horário de trabalho, o que é meu horário de descanso. Porque, às vezes, o que a gente percebe é que a pessoa está ali no trabalho e vai para 10 horas, 11 horas, meia-noite, que a pessoa continua ali e acaba prejudicando muito o sono dessa pessoa. E aí, no dia seguinte, ela vai estar performando pior para o trabalho, e isso é um ciclo vicioso que acaba prejudicando não só o indivíduo, como também as empresas. Então, é importante respeitar o horário de sono.
E no começo da nossa conversa, que o senhor citou a apneia. Ela tem tratamento, doutor?
Sim. Então, vamos lá. A apneia, propriamente dita, o que significa? Uma pausa na respiração, né? Então, o que acontece? O sujeito está dormindo e ele para de respirar. Existem alguns tipos de apneia, mas a mais frequente é a obstrutiva, e que normalmente é uma doença mais frequente no sexo masculino, com o avançar da idade e com a obesidade, né? Então, obviamente, perder peso é algo que pode ajudar. E só uma observação, a apneia, normalmente quem tem não sabe direito, porque a pessoa dorme muito facilmente em qualquer lugar. Agora, normalmente, quem está do lado percebe, ou porque a pessoa ronca muito, lembrar que ronco não necessariamente é apneia, mas pode sugerir, e porque a pessoa para de respirar. Tratamento por si só, é importante se ter uma ideia, se a gente está diante de uma apneia muito leve, nesses casos, o indicado é perda de peso e, eventualmente, dormir de lado. Tem pessoas que, quando dormem com a barriga para cima, acabam tendo uma apneia pior. Agora, em casos mais graves, o tratamento ideal é o CPAP, né? O CPAP é aquele aparelho que injeta um ar com uma pressão positiva, então a pessoa dorme com uma máscara que fica injetando o ar o tempo inteiro. Esse é o tratamento padrão ouro, mas não é indicado de cara para todos os casos. É importante ter um acompanhamento médico, mesmo porque o CPAP acaba sendo um pouco desconfortável, e em casos graves, aí sim, ele acaba assim, mudando a vida da pessoa, da água para o vinho. Então, é importante o acompanhamento médico para se usar um CPAP. Mas é o padrão ouro para a apneia.
Entendido. Tem um comentário aqui, doutor, do Valdir Oliveira no YouTube. Ele diz o seguinte: eu durmo muito pouco, em torno de 5 horas por noite, mas não me sinto cansado. Isso é comum, doutor?
Bom, acho que é uma pessoa que ganhou numa loteria genética, né? O que eu diria é que existe uma variação de número de horas dormidas. Então, a gente tem os curto-dormidores, como é o caso dele, provavelmente, que dorme 4, 5 horas e acorda completamente revigorado, pronto para o dia, sem nenhuma queixa. Existem as pessoas que precisam de 10, 12 horas para se sentir da mesma forma, que a gente chama de longo-dormidores. E existe a grande parte da população que está nesse meio do caminho, né? Na população brasileira, a gente fala que é por volta de 7 horas e 40, ou aquelas famosas 8 horas de sono. Então, assim, não está errado, não é um problema. Se você dorme 4, 5 horas e se sente bem, não sei, acho que agradeça todos os dias ao céu por isso, né? E aproveite essa condição. Porque a nossa sociedade tende a punir muito os longo dormidores. Então, se você dorme 12 horas, as pessoas tendem a ver você como um sujeito preguiçoso, e muitas vezes não é o caso, é uma necessidade fisiológica mesmo. Então, se eu fosse o ouvinte, eu agradeceria aos céus por essa condição. A maior parte da população fica aí perto das 8 horas, e acho que é muito importante você se conhecer, saber de quantas horas você precisa para se sentir bem e ter um dia produtivo no dia seguinte. E, obviamente, tentar respeitar esse número de horas, né?
E o que a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa e o Instituto do Sono têm feito nessa Semana Mundial do Sono, doutor?
Bom, existem uma série de iniciativas, especialmente de divulgação de conhecimento. Então, existem especialmente algumas lives e entrevistas para disseminar essas informações, né? O Instituto do Sono é um dos principais produtores de conhecimento no mundo nessa área. Então, a ideia é que a gente possa transmitir. Em outros anos, a gente tinha iniciativas mais próximas com o público, mas estamos num momento completamente diferente, então estamos nos limitando mais a uma parte virtual de informações com lives e entrevistas para informar a população, para que todos tenham uma exata noção da importância do sono na vida delas e como lidar da melhor forma com os problemas relacionados ao sono.
Tá certo, doutor Sérgio Brasil Tufik, diretor médico da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa. Muito obrigado pela entrevista, por esses esclarecimentos, respondendo também às nossas perguntas. Boa tarde, bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, boa tarde a vocês.